peço desculpa, na Comissão de Educação para efetuar, em primeiro lugar, o levantamento do que está a ser feito em Portugal nesta área, nomeadamente, portanto, ao nível da investigação, da formação e também ao nível das empresas que estão a trabalhar nesta área. Surgiu este grupo depois de ter participado numa conferência em Praga sobre políticas espaciais, portanto, a Conferência Interparlamentar de Políticas Espaciais, e de que Portugal é observador, portanto, não é membro permanente, e daí surgiu a necessidade de se fazer este trabalho. Portanto, dado o tempo que temos, eu cometi, se calhar, a indelicadeza de pedir às pessoas que representam as instituições que estão aqui hoje para virem em conjunto, porque os trabalhos exigem alguma rapidez, portanto, e seria quase impossível procurar marcar estas reuniões instituição a instituição. Portanto, fazer este levantamento, porque esta área é fundamental para o desenvolvimento do país e não foi trazida até ao momento para a agenda política, e é nosso entendimento que é absolutamente necessário falar sobre estas matérias, conhecer aquilo que se está a fazer de melhor em Portugal e procurar, na medida do possível, tomar as medidas que se imponham nesta área. Chegou o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Miguel Tiago, e para nos organizarmos, eu se calhar daria a palavra a cada uma das instituições durante o tempo que entenderem, portanto, dadas as circunstâncias, para fazerem um pouco o ponto da situação daquilo que é o vosso trabalho, as potencialidades que têm e também os constrangimentos no enquadramento daquilo que é a instituição, mas também na forma como se relacionam e articulam com outras instituições, quer a nível nacional, quer a nível mundial. Por favor.
Eu peço desculpa, cumprimentava as pessoas todas, só para dar nota do seguinte: não me vai ser possível estar até ao final da audição e o PSD ficará, enfim, a acompanhar as vossas exposições com a doutora Maria João Pereira Coelho, que está atrás de mim, que é a nossa assessora para estas áreas, e que no final, se pretenderem qualquer tipo de contacto, agradecia que os utilizassem, penitenciem pelo facto de não poder estar até ao final, mas tenho daqui a um quarto de hora uma reunião aqui, duas salas ao lado, onde tenho obrigatoriamente que ir. Só essa nota. Muito obrigado.
Sim, senhor. Paulo Crawford, Universidade de Lisboa. Sou curador científico, diretor do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa. Permitam-me que explique primeiro o seguinte. Eu sou um astrofísico teórico e tive o cuidado de trazer comigo 12 investigadores, que são aquelas pessoas que estão mais diretamente ligadas com a investigação observacional e que, portanto, estão mais ligadas com a possibilidade de intervir numa política espacial. Trouxe aqui ao meu lado esquerdo está o professor Rui Agostinho, que foi, aliás, curador do Centro de Astrofísica durante bastante tempo, antes de mim, e aqui à minha direita está o Dr. David Luz, que tem estado envolvido, por exemplo, em investigações no Sistema Solar, Venus Express, etc., mas os detalhes nós poderíamos pedir-lhe que ele fale neles se for oportuno. Queria dizer que o Centro de Astrofísica, ainda bem que nós estamos presentes nesta reunião em que se participa também o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, com quem nós temos uma relação de proximidade grande, que tem crescido nos últimos tempos. Há uma preocupação de fazer políticas conjuntas de investigação com participação em projetos internacionais ou nacionais, com investigadores de ambos os centros. Há, portanto, uma partilha, quer de investigadores, quer de estudantes, de orientação de estudantes. O professor mais João Monteiro, que aqui está presente, depois dará o seu ponto de vista do Centro de Astrofísica, que é um centro bastante maior que o nosso. O Centro de Astrofísica da Universidade de Lisboa é do princípio do século, mas tem tido muitas flutuações, porque é um centro, é um detalhe que é importante perceber, que afeta bastante a investigação, nomeadamente a astrofísica em Portugal, que é o facto de não haver posições fixas dentro destes centros. O número de investigadores que são também docentes ligados, portanto, a uma instituição universitária são relativamente poucos, são diminutos. Isso significa que um centro como o CAU, como nós designamos o Centro de Astrofísica da Universidade de Lisboa, vive muito à base de pós-docs, muitos deles estrangeiros, mas também nacionais, que têm muitas flutuações, que entram e saem, e, portanto, o número de elementos que um centro de astrofísica tem varia consoante as bolsas e os projetos que vão aparecendo e a participação desses pós-docs. Como sabem, só agora recentemente, em 2007, surgiu a possibilidade de fazer contratações mais duráveis com os projetos de ciência de 2007 e agora está em fase terminal a ciência de 2008. Por exemplo, o Dr. David Luz, que está aqui ao meu lado, é um dos doutorados do projeto de ciência de 2007 que entrou, portanto, contratado pelo centro. Mas, no âmbito do meu centro, nós não temos mais do que 5 pessoas com contratações duráveis ou ligadas à universidade. Todos os outros doutorados e investigadores são pós-docs que têm, às vezes, uma passagem efêmera, quer dizer, nem sempre estão muito tempo nos centros, entram e saem. Quando nós temos que fazer os relatórios de avaliação, temos que fazer o levantamento das pessoas que entraram a sair ao longo, às vezes os relatórios fazem-se ao fim de 2 anos, ao fim de 3 anos, ou às vezes até mais, que ultimamente houve um período grande em que não houve avaliação. E, portanto, durante esse período, as pessoas que participaram no centro foram mudando, não é? Umas participaram só durante 1 ano, outras 2 anos, outras 3 anos, e, portanto, não há uma estabilidade de investigação. Isso faz com que, enfim, numa determinada altura o centro está vocacionado para fazer determinado tipo de trabalhos que deixam depois de se fazer, porque se deslocam depois para outro centro. Felizmente, neste momento em que há uma preocupação grande de juntar a astrofísica e de, tanto quanto possível, estabelecer políticas conjuntas entre centros, como é o caso do CAUL e do CAUP, que têm feito um esforço grande nesse sentido, já não é muito grave. Nós temos um investigador muito importante, que o Dr. Nuno Santos, que representava uma área importante dentro do CAU, que era a descoberta de planetas extrasolares. Entretanto, deslocou-se para o Porto, o que já não é grave, uma vez que nós temos uma boa relação com o Porto e, portanto, alguns investigadores que trabalhavam com ele continuam a trabalhar connosco ou com o CAU. Mas isso nem sempre foi fácil. E, aliás, foi preciso vencer todo um clima que existia durante alguns anos nas universidades portuguesas, por exemplo, após a extinção do INIC, em que as universidades se viraram sobre si próprias e competiam umas contra as outras, não umas com as outras, mas umas contra as outras, e, portanto, a partir de investigadores era uma coisa que era um pouco impensável. Agora, as pessoas já pensaram que é preciso ultrapassar essa fase e, portanto, é uma fase nova. Também vejo com satisfação a presença do professor José Rebordão, que tem uma relação forte com a Faculdade de Ciências, que penso que está a estreitar-se cada vez mais, e que vai também colaborar neste projeto, de alguma maneira, com o CAU. Bem, eu já falei mais do suficiente, acho que é melhor dar por oportunidade às outras pessoas e depois surgirão algumas perguntas mais específicas, depois poderemos falar dos projetos em que estamos cada um de nós envolvidos, mas é melhor primeiro dar a palavra a outras pessoas.
Bom dia, portanto, eu sou mais João Monteiro, do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, e gostaria primeiro, talvez, de pôr um pouco em contexto, apresentar-vos o que é o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto. Portanto, nós somos uma associação científica privada sem fins lucrativos de utilidade pública, tem já 20 anos, portanto, foi criada em 89, foi criada pela Universidade do Porto. Nós temos envolvidos na nossa equipa investigadores não só da Universidade do Porto, mas de outras universidades públicas, nomeadamente dos Açores, Viseu, Minho, etc., e universidades privadas, principalmente da Zona Norte. Portanto, nós somos um centro de investigação, como o colega Paulo Proffer indicou, já com uma equipa significativa. Nós temos cerca de 30 investigadores doutorados e somos um total de 60 e tal pessoas, portanto, incluímos doutoramento, staff, etc. Os objetivos centrais do Centro de Astrofísica são, naturalmente, a investigação científica, na área da astronomia, a formação a todos os níveis, tanto desde o pré-universitário, todos os níveis universitários, nomeadamente a nível de doutoramento. E temos também uma quarta componente de divulgação, nós somos responsáveis pela atividade do Planetário do Porto, que é um projeto da Câmara do Porto. E, portanto, cabe à Universidade do Porto assegurar a gestão científica, tanto que nós desenvolvemos e apresentamos as sessões, portanto, temos astrónomos envolvidos diretamente. Portanto, isto é o contexto. Em termos de história, o Centro de Astrofísica tem vindo, a crescer ao longo dos anos, de uma forma sistemática, e nós temos tido sempre uma aposta fundamental em internacionalização. Portanto, temos tentado construir massa crítica em áreas que nós consideramos estrategicamente chaves, e temos construído a capacidade de intervir do centro através de ligações parceiros internacionais. Portanto, isso lembra-me de mencionar que há dois aspectos fundamentais. Para construir massa crítica, nós temos sempre procurado construir um network nacional. Eu acho que é fundamental. Nós não conseguimos, numa instituição sozinha, construir massa crítica em todas as áreas que queremos intervir. E, portanto, temos, nomeadamente nos últimos anos, com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, procurar construir um network internacional. Eu acho que é fundamental. Portanto, a capacidade do país intervir a nível internacional nesta área do espaço, nomeadamente a astronomia em particular, tem que passar naturalmente pela construção de equipas com massa crítica de âmbito nacional. Temos que assegurar a capacidade de continuarmos a ter uma cooperação internacional muito forte. E, portanto, eu aí voltava a reforçar que nós crescemos e atingimos a qualidade que temos enquanto comunidade, porque tivemos a possibilidade de participar no ESO e na IESA. Portanto, são duas instituições europeias, de Portugal é membro, do ESA há mais tempo, da IESA há menos tempo, que eu acho que foram fundamentais para permitir um salto quantitativo e qualitativo da área da astronomia em Portugal. Portanto, eu acho que é fundamental continuar essa ligação, porque são precisamente os grandes projetos internacionais que nos garantem a capacidade de intervir a um nível que nos dá visibilidade. Nós não queremos pequenas coisas, nós queremos é fazer aquilo que, de facto, é a fronteira do conhecimento na área do espaço. E, portanto, eu diria que os pontos fundamentais que eu gostaria de deixar aqui têm sido sempre a atitude no Centro de Astrofísica e é construção de massa crítica e intervenção a nível internacional. E, portanto, a ligação ao ESA e à ESA deve continuar a ser uma prioridade se Portugal quer manter a liderança nesta área. E estou aberto a qualquer pergunta que tenham a querer fazer. Portanto, nós temos intervido, a nossa intervenção tem sido, na IESA, nomeadamente, e no ESA, tem sido ao longo do tempo em vários projetos. Portanto, nós temos procurado, a nível da IESA, ter a capacidade de aproveitar os recursos que são disponibilizados pela IESA para a comunidade científica, portanto, para fazer a sua investigação. E, portanto, temos tido uma utilização regular de todas as missões, quer como guest investigators, como co-investigators, ou simplesmente como concurso por utilização do tempo dos telescópios espaciais. Portanto, isso já vem desde... Nós já o fazemos desde o início dos anos 90. Na parte do ESA, nós também temos tido progressivamente tentar aumentar a nossa capacidade de utilizar o tempo, portanto, de usar, digamos, garantir que pelo menos a cota portuguesa é ultrapassada e tem sido ultrapassada nos últimos anos. Portanto, nós usamos mais tempo no ESA do que aquilo que faz a contribuição financeira de Portugal para o ESA. Mas temos ultimamente também, precisamente porque nós temos vindo a crescer e, portanto, com os números vem a capacidade de intervenção, nós temos também vindo a desenvolver iniciativas com os nossos parceiros nacionais para participar em instrumentação, portanto, em grandes projetos já, em consórcios internacionais, que é do ESO, nomeadamente um dos projetos é o Expresso na área de procura de planetas, portanto, em que temos uma colaboração com outras instituições nacionais, e da ESA também. Portanto, nós temos, nomeadamente, o Gaia, é uma das missões, uma das grandes missões da IESA, em que nós estamos também envolvidos num consórcio nacional para intervir. E, portanto, à medida que nós temos vindo construir a massa crítica, temos precisamente também tentado aproveitar todas as oportunidades que surgem. Eu diria que participar num projeto de grande dimensão não é algo que se faz num ou dois anos. Portanto, é preciso construir ao longo de 10 anos para conseguir intervir de alguma maneira que seja significativa. E, portanto, é um esforço que é contínuo, que as equipas têm que fazer, têm que assegurar a capacidade de intervir ao longo do tempo, e é por isso que a massa crítica é fundamental. Quer dizer, não podemos depender, a intervenção no grande projeto não pode depender de um investigador. Tem que depender de uma equipa que existe independentemente das pessoas. E, portanto, mas eu acho que neste momento nós já estamos a atingir a fase em que o podemos fazer, nomeadamente se construirmos, então, estas associações nacionais ou estes grupos nacionais podem intervir de uma forma muito mais estável e com continuidade. Portanto, esses são alguns dos projetos que eu posso aumentar. Naturalmente há outros, mas se quiserem mais detalhes eu posso mais detalhes.
Esqueça-se do microfone. Obrigada. A outra instituição?
Bom dia, José Manuel Cordal. Eu tenho sido Inéti e estou em trânsito para a Faculdade de Ciências. O meu domínio é a ótica e os projetos que tenho tido no âmbito do espaço, todos eles se referem de alguma maneira à ótica, à instrumentação e ao tratamento dos dados decorrentes dessa instrumentação. Eu desejo-me fazer uma pequena clarificação. A comunidade científica em Portugal nestas questões divide-se em dois grupos. A comunidade científica barra científica e a comunidade científica barra tecnológica. A comunidade ciência barra ciência tem tido enormes dificuldades em se integrar no sistema ESA. A comunidade científica barra tecnológica tem no sistema ESA, apesar de tudo, oportunidades de obter contratos e de fazer desenvolvimento tecnológico, juntamente com algumas empresas portuguesas e juntamente com empresas europeias. Para dar alguns números nesta coisa, Portugal desde 2001 investiu cerca de 80 a 90 milhões de euros no sistema espaço europeu. Significa isso ESA e EUMETSAT. E se virmos as coisas de outra maneira, presumo que entre 30 e 40 milhões de euros tenham sido investidos, sejam a ser investidos anualmente pelo conjunto de organizações internacionais europeias ligadas de alguma maneira à ciência e tecnologia, incluindo a ESA, o ESO, a EUMETSAT, o CERN, as questões de fusão, o ITER, etc, etc. Esta estimativa é por baixo, não é por alto. O que significa que temos uma realidade financeira extraordinariamente relevante, não são tostões, é um pinga-pinga que se mete em dezenas de milhões de euros ano e que é sustentável ao longo dos anos por força dos acordos internacionais que Portugal está sujeito e que os pagamentos têm mesmo de ser feitos. E é neste contexto que, por exemplo, na área do espaço, nós assistimos neste momento a que é uma realidade atual, cerca de 87% dos contratos ESA em Portugal são contratos empresa, cerca de 13% são contratos para o sistema científico. E desses, a maioria, se não a prática totalidade, com alguns questões residuais, são contratos em que apenas pontuam, participam instituições do sistema científico barra tecnológico. Porque o sistema não está feito para pagar, digamos assim, a atividade científica. O sistema está feito exatamente em sentido contrário. As atividades científicas naturais, princípios fundamentais, ciências da Terra e do espaço, etc., têm que ser pagas com fundos nacionais adicionais. O que significa que, a partir do momento em que desapareceu um programa que houve entre 2000 e 2007, chamado PDCTE, Programa Dinamizador de Ciências e Tecnologias do Espaço, a comunidade científica, barra científica, perdeu um instrumento fundamental para, digamos assim, participar nos consórcios europeus, como foi referido aqui pelo Mário João, e que é a experiência um pouco de todos os colegas deste sector. Ora bem, Portugal pode ter uma atividade espacial per si, ou seja, Portugal pode ter uma indústria espacial que apenas viva para o espaço? Não, não pode. Nós não somos Itália, não somos Espanha, nós não somos França, nem Inglaterra, nem Alemanha. As empresas que trabalham no espaço olham para o espaço como mais uma aplicação das suas tecnologias. Há um conceito de recorrência que é fundamental para que as empresas que vocês ouviram, por exemplo, há umas semanas atrás, quanto para o espaço, se mantenham e investam no espaço. E têm feito muito bem. Mas nenhuma delas pode viver para o espaço se não está feita. Então, fica demasiado sujeito aos ciclos de financiamento, fica demasiado sujeito aos ciclos dos programas e as regras do jogo em termos de ESA e em termos dos princípios de retorno industrial de base geográfica não permitem que mais do que X% de cada missão, de cada projeto, seja alocado a Portugal. Portanto, nenhuma empresa em Portugal, com a dimensão que temos e com as cotas que pagamos, pode viver para o espaço. Portanto, há aqui uma questão básica no meio de tudo isto, que é as sinergias. Nós temos uma oferta tecnológica, empresarial e também científica, que não pode ser cortada por fronteiras artificiais entre sectores. E, todavia, quando nós olhamos para o esquema institucional, vemos o Ministério da Ciência a fazer uma gestão de determinados dossiers, o Ministério da Economia ausente, o Ministério da Defesa a fazer uma gestão de outros sectores, o Ministério das Obras Públicas na área do Galileu, digamos assim, apenas preocupado com certas realidades, o Ministério do Ambiente a dizer que sim e depois não paga, portanto, na área do comércio. Portanto, vemos uma realidade espartilhada que tem como consequências, em termos da constituição do orçamento do espaço, uma situação absolutamente aberrante, que é o Ministro da Ciência, que tem feito um ótimo trabalho nesse sentido, ter que pedir aos secretários dos ministérios, se eles estão interessados em pagar algum programa em particular. E quando isso não acontece, o programa depois simplesmente não tem possibilidades de prosseguir. Esta forma de constituição do orçamento, através de, digamos assim, de convencimentos pouco institucionais, convencimentos não orgânicos, quero dizer, em que, no fundo, cada ministério poderia ser responsável pela gestão do seu programa, impede as sinergias, impede que as empresas tenham um conjunto de interlocutores finitos e reduzido, impede que as regras do jogo sejam claramente assumidas por todos, impede que haja uma gestão estratégica, impede que o país lute em termos das delegações pelos seus interesses, que são interesses industriais e são interesses científicos e tecnológicos. Portanto, esta é a realidade que nós temos em Portugal. Portugal tem sido arriscado bem na área do espaço, porque houve, durante os anos de 2001 e 2007, um período de transição gerido por uma task force à qual foram alocadas cerca de 60% dos fundos que, em condições normais, seriam postos na ESA, em condições estritamente competitivas. A task force acabou em 2007. Nós, neste momento, estamos numa situação de competição plena. E as consequências disso é que, por exemplo, se nós fizermos uma medida do retorno industrial programa a programa, estaremos nos 30%, 40%, quando muito 50% de retorno, chamado programa científico, e nos programas opcionais estamos numa situação um pouco melhor. E porquê é que no programa científico estamos mal? O programa científico é pago pela cota principal da ESA, e estamos mal porque o programa científico é, na realidade, um programa de implementação industrial de missões de natureza científica. Significa que a comunidade científica, os meus colegas que aqui estão, apenas podem participar no início da missão, no conceito, e no fim, quando a missão já existe e os dados começam a circular. Mas mesmo assim, esta participação inicial e final tem que ser paga através de dinheiros adicionais do país. No meio, temos uma fase caríssima, longa, estamos a falar em 10, 15 anos, em que as comunidades tecnológicas podem participar durante os 3, 4, 5 primeiros anos, mas em que, basicamente, digamos assim, a responsabilidade operacional é assumida pelas empresas, caso consigam colocar as suas propostas, caso demonstrem que têm tecnologia para implementar sistemas a risco tecnológico aceitável e a custos aceitáveis. Portanto, há aqui algumas coisas que me parecem básicas. A coisa pública tem que ser organizada e o espaço, com todas as sinergias ligadas ao espaço, nomeadamente na área da segurança, da astrofísica, da defesa, não pode ser visto como um conjunto de contratos geridas independentemente dos vários ministérios. Essa situação tem que acabar. Ainda no ano passado foi constituído a estratégia de ID de defesa, em que assume como um dos temas prioritários a área da Satellite Surveillance Technologies, e não há absolutamente ponto nenhuma entre aquilo que se faz no Ministério da Defesa, no contexto da Agência Europeia de Defesa, da EDA, e aquilo que se vai fazer em termos de ESA, e muito menos EUMETSAT, e muito menos ESO. Portanto, esta ligação, esta necessidade de ligação horizontal, é absolutamente imperiosa, sem o que todos nós estamos confrontados com múltiplas regras, múltiplos formatos, múltiplas estratégias, múltiplas formas de decisão, e isto não garante que olhemos para a frente, contratemos recursos humanos, investamos nas tecnologias ou nos aspectos científicos mais importantes, etc. Tudo isto faz com que a gestão seja uma gestão literalmente dia a dia, ou de, enfim, de semestre a semestre, para não dizer outra coisa. As delegações têm funcionado, as delegações a estas organizações internacionais funcionam com o esforço possível das pessoas que nela participam, mas sem coordenação entre elas. Mais uma vez, portanto, isto não é uma situação tolerável. A constituição do orçamento é caótica e ainda há pouco tempo o Ministro da Ciência teve, de uma maneira muito honrada, teve que colmatar literais calotes do Ministério do Ambiente que se tinha comprometido a pagar certo tipo de programas e que depois decidiu não pagar esses programas. Essa situação é insustentável porque pura e simplesmente podia significar que todo o envolvimento de Portugal no programa GNES era posto em causa. Se o Ministério da Ciência não assumisse um pagamento significativo que o Ministério do Ambiente, ao qual o Ministério do Ambiente se tinha comprometido em 2005, portanto, esta gestão financeira, a constituição do orçamento e o caráter multianual da constituição do orçamento são aspectos absolutamente fundamentais, porque lá fora a EDA, a EUMETSAT, o ESO e a ESA, todos eles têm orçamentos previstos por um período de 5 anos, os programas têm uma duração significativa e as empresas têm e os institutos têm o direito, penso eu, para rentabilizar estes tais 90 milhões de contos de investimento acumulado de Portugal na ESA, de saber qual é a melhor estratégia para conseguirem colocar a sua capacidade, os seus recursos e obterem, digamos assim, um impacto positivo de todos estes investimentos. Tem que haver, portanto, uma gestão profissional, tem que haver uma gestão proativa, contrariamente àquilo que se faz em muitos programas em que o Estado organiza de uma maneira neutra a competição e fica à espera daquilo que aparece. Em todos estes sistemas, todos os Estados lutam denotadamente pelos seus interesses, sejam industriais, sejam científicos. Há uma proatividade que não se compadece de uma neutralidade total. Está aberto concurso, concorram, venham, os melhores que ganhem. Não é assim que isto funciona. Pelo menos na ESA e na EUMETSAT não é assim que funciona. Eu não estou a dizer que seja um sistema mafioso, porque não é. É um sistema bastante aberto, mas é um sistema muito futuro muito competitivo e muito complexo. Portanto, nada disto se compadece de uma postura, abre-se concurso, está aberto X dias e quem ganhar ganhou. Isto é absolutamente anti-económico, irracional e faz com que nós percamos a salada que acumulamos durante estes 6 anos em meio dos domínios, porque os outros países não são os mesmos. Então, neste momento, estamos a lidar com o espaço partilhado por uma EUMETSAT, gerida por um Instituto de Meteorologia de maneira autónoma. Um ESO, gerido por um, enfim, com uma, gerido pela FCT de uma maneira própria. Uma ESA, que implica um envolvimento de uma delegação um bocadinho mais abrangente, mas, na maior parte dos casos, com pessoas que não pertencem, digamos assim, à delegação em termos oficiais, dão uma ajuda à delegação. Temos uma EDA, a Agência Europeia de Defesa, que também pode conter atividades de natureza espaço. Eu sei do que falo porque durante a década de 90 fui delegado do Ministério da Defesa a estes programas de espaço. E nunca, nunca, em cerca de 12 anos em que prestei apoio ao Ministério da Defesa, eu fui sondado ou fui contactado pelo Ministério da Ciência para fazer a ponte com o sistema de então da UEO. No início dos anos 90 houve uma tentativa de constituir um sistema de sistemas para monitorização dos armamentos, que foi muito caro. E depois houve uma UEAG, que também tinha o chamado CIPA-9, que é uma área de espaço, onde se desenvolveram tecnologias, onde havia consórcios europeus significativos, e todo este processo foi apenas gerido pelo Ministério da Defesa, e muito bem. Só que a articulação horizontal com o resto da comunidade científica foi zero. E, portanto, este alinhamento entre todas estas equipas, entre todos estes departamentos ministeriais e os respectivos institutos, direções gerais, etc., é uma pecha que faz com que estes 90 milhões de euros, qualquer dia, se forem olhados à lupa, se forem analisados em termos de impacto, se forem analisados em termos de para-arranca, valham muito, muito, muito pouco, com as consequências muito negativas que podem ter na imagem de Portugal nestas organizações e nas estatísticas, que provavelmente são os únicos elementos aos quais a parte política presta atenção, quando 5 anos é posta a estatística nacional e se vê se está acima ou abaixo da linha d'água. Eu é melhor parar por aqui, não posso dizer muito mais, mas é melhor parar por aqui.
Obrigada.
José Neves, e eu estou a representar o Instituto de Telecomunicações. O Instituto de Telecomunicações é um laboratório associado, portanto pertence ao, faz parte do nosso sistema científico. O laboratório associado tem 3 polos, um em Lisboa, um em Coimbra e um em Aveiro. Eu sou do polo de Aveiro. Depois da intervenção do colega de Bordão, eu já tenho pouco a dizer. De facto, ele foi, tenho conhecimento já muito, muito longo, não é? Já está nestas lides já há muitos anos. Eu também, portanto, tenho tido ligações ao espaço, nomeadamente através da ESA, já há mais de 20 e tal anos. Acontece que, antes de Portugal se integrar na ESA, eu tinha grandes esperanças que, após essa Portugal a fazer parte da ESA, houvesse muito mais oportunidades que havia até então. Ora, verificou-se precisamente o contrário. Tinha tido um relacionamento muito bom, participámos em projetos com a ESA, precisamente a ESA emprestou-nos equipamentos científicos que nós tivemos no nosso departamento. Depois, desde que entramos para a ESA, eu tinha feito grandes expectativas, de facto, que o nosso relacionamento, a nossa colaboração podia intensificar-se. Eu fiz parte de uma task force, dessa task force de Portugal, mas verifiquei que eu chamava-lhe, estava a utilizar uma palavra mais forte, não vou utilizar aqui, no botão deixou, chamava máfia, mas de facto estes interesses, grupos de interesses que há dentro da ESA, as pessoas, os funcionários da ESA não estão a representar, os seus países, faz com que, por exemplo, as escolas que agem, os concursos, sejam só o que aparece, o que é visível, é aparente apenas, porque depois a informação importante é nos dados pelos bastidores. Nada é fazer isto, o que é importante é isto, portanto. É muito difícil um investigador que se tem um comportamento normal, e eu quero dizer que o nosso Instituto temos, a nível da Comissão Europeia, temos muito sucesso nos projetos, nomeadamente no âmbito do 7º Programa Quadro. Nós somos a 7ª instituição com mais projetos, quer em número, quer em valores, depois da telefónica, na área de novas redes de telecomunicações. Portanto, estamos habituados a trabalhar e a nível internacional, mas, de facto, na ESA tem-se revelado que é um clube tão, tão fechado e há tantos interesses lá dentro que é muito difícil, nós não aprendemos, ainda não conseguimos mover-nos e ter sucesso. Eu trago aqui dois colegas que participam em projetos de espaço. Um deles até participa de projetos com a ESA, participou e participa. Eles podem, com certeza, transmitir mais alguma da sua experiência. Quero um colega de direita, Domingos Barbosa, que trabalha em radioastronomia. Quero um colega da esquerda, o Dono Borges, que é um homem das telecomunicações. Está ele e o grupo dele são uma referência mundial em nitreto de gálio, que é uma nova tecnologia que para o espaço ia ter aplicações imensas, e nós não conseguimos entrar na ESA porque o conselho vai dar mais explicações e justificar. Pronto, não podia então falar da sua.
Bom, só relativamente à Agência Espacial Europeia, portanto, nós temos no Instituto de Telecomunicações temos tido algumas colaborações com a Agência Espacial Europeia, tipicamente com empresas, portanto, nós associamos a empresas com o nosso know-how, mas são as empresas que são os promotores principais, eu acho isso muito bem e de valorizar, não é? Porque estamos a fomentar a indústria portuguesa. Neste momento, inclusive, estamos num projeto bastante grande com a Enfasec Portugal, em que, se correr bem, eu espero que sim, nós vamos ter tecnologia portuguesa a bordo de um satélite que vai ser enviado pela ESA, portanto, isso é de valorizar. No entanto, eu estou de acordo aqui com o professor José Carlos Neves, em que a Agência Espacial Europeia tem uma aversão às universidades, ou dito de outra forma, eu não vou dizer a Agência Espacial Europeia, eu vou dizer as pessoas que nos têm estado a coordenar ou que têm estado a representar Portugal na Agência Espacial Europeia, e não estou a falar da Task Force Portuguesa, estou a falar claramente da ESA, não têm tido um tratamento, pelo menos do que eu posso ver, para as universidades no âmbito tecnológico em Portugal, como eu vejo que têm tido para outros países. Ou seja, eu sinceramente estou convencido que nos falta um homem português dentro da ESA. Portanto, alguém, ou uma mulher, exatamente. Portanto, isso é indiferente. Agora, eu acho que falta alguém dentro da ESA que consiga valorizar os nossos esforços, lá dentro. Nos projetos em que eu tenho estado relacionado, eu vejo que há pessoas que estão a fazer isso e muito bem para outros países, França, Alemanha, Espanha. No caso de Portugal, os contactos que eu tenho tido com pessoas que teoricamente estão a representar Portugal dentro da Agência Espacial Europeia são que as universidades não fazem nada de interessante no âmbito tecnológico, portanto, estejam quietos. E, portanto, isso é desagradável, e se calhar este 30% de retorno, ou 40% de retorno, ou 13%, tem a ver exatamente com esse posicionamento, ou com esse posicionamento de algumas das pessoas. Portanto, os projetos que nós temos tido com a ESA têm corrido bem, portanto, têm chegado ao fim, foram financiados. Tivemos vários contactos com staff técnico da ESA, e na nossa área eu estou a falar do EASTEC. O EASTEC é um grupo dentro da ESA que se dedica à tecnologia, portanto, estão sediados na Holanda, e a relação que têm tido connosco é sempre muito de interesse, portanto, inclusive tivemos pessoas cá a ver os nossos laboratórios, ficaram muito interessados. Posso-vos dizer que tivemos uma relação quase em que iríamos enviar pessoas nossas, portanto, das universidades portuguesas para a ESA, para programas como o GSTP, que é um programa mais virado para a ciência, depois se calhar aqui o professor Robordão poderá dar uma visão, portanto, em que são programas para arrancar novas tecnologias. Fizemos propostas a esses programas em conjunto com o staff da ESA, staff técnico, mais uma vez eu volto a referir, e por alguma razão esses contactos todos fumaram-se e as pessoas deixaram de fazer o link connosco, portanto, deixaram de falar connosco. Portanto, nós temos nem respostas. Exatamente. Portanto, nós temos, de facto, portanto, eu acho que estar na ESA é muito importante, mas continuo a achar que Portugal tem falhado em colocar pessoas estratégicas dentro da ESA, portanto, o que se chama ESA Staff, que nos tenham viabilizado e nos tenham aberto portas, e quando eu digo aberto portas é informação que por vezes é importante para nós percebermos como realizar alguma dessa transferência tecnológica para Portugal. Portanto, basicamente.
Ora, aqui ao Domingos Barbosa, só queria acrescentar. É de facto importante esse trabalho de coordenação do espaço que fosse feito. A existência de uma, não sei se falar numa agência espacial portuguesa seria demasiado ambicioso, não é assim, mas qualquer grupo de facto que tivesse staff próprio, pudesse ser ativo e pudesse fazer esse papel, esse trabalho de lobby junto das instituições que trabalham no espaço, nomeadamente dentro da ESA. É importantíssimo. Se cada um vai por si, os outros são muito mais fortes, têm muito mais, são o financiamento deles é muito maior que o nosso e, portanto, tem lá o pessoal posicionado e é muito difícil competir. E nós, como é que diz, eu repito, nós temos experiência grande na obtenção de fundos comunitários, através, nomeadamente, do 7 Plano 4. Sabemos muito sucesso. Nós sabemos que nos devemos mover, mas dentro da ESA aquilo é muito chato. Pronto, passava agora a palavra ao Domingos Barbosa, se quiser apresentar o trabalho, o projeto que está a fazer, que é interessante, sobre a astrofísica.
Pronto, o projeto que eu sou investigador responsável, é um projeto financiado pela FCT, já em duas calls, e que está à espera da última tranche de financiamento para o seu projeto, chama-se Cartografia da Via Láctea, e basicamente faz aquilo por onde começam todas as atividades espaciais, que é o chamado segmento ao solo, que é, antes de irmos lá para cima, começamos a trabalhar em terra. E, portanto, nós fazemos uma tarefa fundamental para uma missão espacial da Agência Espacial Europeia, que é uma missão chamada Planck Surveyor, que é definida, segundo os critérios da ESA, como Cornerstone Mission. Portanto, é um conjunto de missões que definem, são pedras basilares da estratégia espacial científica da ESA. Neste caso, no domínio da astrofísica e da cosmologia, e sobretudo de rádio e micro-ondas. Este satélite vai ser lançado em abril de 2009, é provavelmente a maior missão da ESA destes últimos 10 anos e conta com uma envolvência de cerca de 400 investigadores por toda a Europa, em todos os segmentos, desde a astrofísica teórica até à parte experimental. Que eu saiba, nós somos o único grupo no IT contribui com hardware e contribui dentro da astrofísica em Portugal com liderança de um projeto com impacto numa missão da ESA em Portugal. Que é que consiste o nosso trabalho globalmente? Ora bom, nós estamos a instalar uma antena na Pampilhosa da Serra, na freguesia de Fajão, um sítio muito bonito, algures, no maciço da Serra do Açor, como sabem, é uma zona muito despovoada por causa da fuga para a cidade, e é uma zona relativamente alta, simpática, que está a cerca de uma hora e meia de Aveiro, portanto permite uma logística muito razoável. É uma antena de 9 metros e vai observar o céu durante largos meses. Nós vamos fazer o maior mapa em rádio e micro-ondas da Via Láctea a nível mundial. Isso é o nosso objetivo, obviamente, se conseguirmos todo o financiamento atempadamente, que estas coisas são assim mesmo. Estes dados vão ser disponibilizados ao Planck Surveyor, esse é o plano, e o Planck Surveyor utiliza esses dados para se descontaminar. Porquê? Esta missão espacial vê micro-ondas, vê um fóssil do universo, portanto, uma radiação que foi emitida há 13 mil milhões de anos atrás, pouco depois do Big Bang, e obviamente essa radiação, quando chega cá até nós, tem a Via Láctea, onde nós vivemos, que emite mais ou menos na mesma zona. Para separar o trigo do joio, o que é do universo primitivo e o que é que está aqui na nossa vizinhança, o satélite observa o conjunto das duas, nós observamos a galáxia, fornecemos ao Data Processing Center do Planck e separamos os dois. E, portanto, o que é que permite? Permite-nos descrever a história do universo um bocadinho melhor, isto é, a reduzir a percentagem de erro nos modelos teóricos da física que descrevem essa história um bocadinho melhor. Ficamos com mapas de Via Láctea bastante melhores, portanto, temos aí um sucedâneo para colegas que fazem estrelas, por exemplo, e obviamente somos forçados a construir todo um equipamento de base que tem uma grande sensibilidade e que está no state of the art neste momento, portanto, que está no estado da arte a nível mundial. Este projeto tem vários parceiros internacionais, incluindo a Universidade da Califórnia, portanto, o grupo do Prémio Nobel da Física 2006. Aliás, foi a partir daí que começou toda esta história, portanto, não vou aqui contar. Portanto, trouxe uma apresentação, posso depois dar, para depois verem depois. E parceiros portugueses, parceiros brasileiros, uma antena no hemisfério sul, uma antena no hemisfério norte, completamos ambos os surveys. Há um projeto concorrente que, entretanto, se foi movendo, mas na Europa é o único rastreio que vai ser feito nesta banda de frequências. Um dos objetivos confessados disto, para além dos objetivos científicos, é adquirirmos um know-how tecnológico que nos possa progredir em termos de tecnologias e em termos de capacidade de detecção e de integração em outros projetos transversais nas ciências da Terra e do Espaço, remote sensing, etc. Porque radiometria é radiometria, dá para todas estas áreas. Obviamente, a falta de um interlocutor para o espaço tem dificultado a nossa apresentação aos projetos, porque este projeto, como nasceu de uma certa forma um pouco ad hoc, nasceu fora das grandes apostas da comunidade no ESA e da comunidade na ESA, foi forçado a concorrer a todos os domínios científicos por duas vezes consecutivas. A primeira vez teve um sucesso razoável em termos de financiamento, apesar de não estar muito dinheiro em causa. Da segunda vez, obviamente, havia pouco dinheiro e, portanto, para todos, e portanto daí sofremos. Esperemos que agora nos permitam concluir esse projeto, até porque estamos em vias de ter memorandos de entendimento com a ESA para disponibilização dos dados e, ao mesmo tempo, outras atividades, que é vamos prestar consultadoria à NASA para calibração com essa antena de sondas interplanetárias em direção a Júpiter e que necessitam de observar na mesma gama de frequências o mesmo tipo de objetos. Eu creio que este é o tipo de projetos transversais, tecnologia e ciência, e que padece, de certa forma, da falta destes interlocutores. Felizmente, tenho que referir que o Instituto de Telecomunicações, do ponto de vista da tecnologia, tem o know-how, tem os laboratórios e tem feito uma aposta considerável, portanto, isso tem-nos permitido chegar a este ponto. A antena está mais ou menos instalada, vai continuar, portanto, terão notícias mais frescas dentro de alguns meses, quando São Pedro deixar de atirar água para cima de Portugal e pudermos trabalhar em condições na Serra. Mas é provavelmente dentro desta área transversal entre telecomunicações, radioastronomia e radiometria o único projeto em que Portugal lidera, com um impacto numa grande missão da ESA.
Boa tarde a todos. Neste painel, a Escola Superior de Tecnologia e o Instituto de Engenharia é seguramente aquele que menos pontos no espaço tem, diria eu. Mas, ainda assim, temos feito algum desenvolvimento na área tecnológica, não ligado diretamente ao espaço, mas em tecnologias que podem seguramente servir de suporte a uma série de atividades que nesse campo se revelam. Eu vou falar um pouco primeiro daquilo que fazemos e dessa tecnologia, depois passarei a palavra ao meu colega Alberto Negrão, que é sim investigador nesta área, em particular na área das ciências planetárias, que depois falará um bocadinho mais dessa questão, na qual nós de facto não temos uma tradição e temos uma atividade muito, muito, muito recente e centrada na sua pessoa, pouco mais do que isso, para ser honesto. No que diz respeito à questão da tecnologia base, há aqui dois projetos que eu gostava de referir daquilo que temos feito. Um deles é um projeto mais geral e tem a ver também com o Instituto de Telecomunicações. Em Leiria existe eu chamaria de delegação, porque não é um polo, em termos formais, no que diz respeito à constituição do IT, mas uma delegação com uma atividade bastante significativa em áreas como também as antenas, a transmissão, em condições adversas, parte e principalmente nas áreas da codificação e transmissão de vídeo, que são tecnologias que também em termos de aplicação espacial podem ter o seu interesse. Um outro projeto que desenvolvemos, ou um par de projetos, diria eu, que tem a ver com os veículos voadores não tripulados, do AVs, em que tivemos dois ou três pequenos sucessos com projetos, até com projetos de alunos, em naquelas pequenas competições que vão havendo, e um projeto com outra dimensão, que teve algum impacto mediático, que foi o Sky Guardian, em que desenvolvemos uma aeronave não tripulada, com alguma dimensão já, e que tem sido desenvolvida praticamente com recursos próprios, porque não tem tido o suporte. Houve aí um grande concurso em determinada altura, mas que depois, com impugnações e contra-impugnações, perdeu completamente o sentido útil da coisa. De qualquer maneira, nós temos prosseguido esse projeto em conjunto também com algumas empresas da região e com a Universidade da Beira Interior. E o avião lá tem de vez em quando voado, de vez em quando caído. Portanto, é mais ou menos aquela coisa normal de quem desenvolve coisas, não é? Nesse projeto nós fomos responsáveis pela construção do avião em si, pela tecnologia de produção do avião, das fibras de carbono, das fibras de vidro, de todos aqueles equipamentos, de toda a construção e desenvolvimento desse produto. Depois também tivemos a responsabilidade de toda a eletrónica de voo, a chamada aviónica, sensores, câmaras, equipamentos de voo, etc., tendo a Universidade da Beira Interior sido responsável pelas áreas de concessão, digamos assim, e de controle de voo, concessão dos planos de voo e do controle de voo. Um outro projeto que eu gostava de referir e que de alguma maneira vai ao encontro daquilo que nós em termos de instituição tentamos fazer é um projeto que não tem a ver com o espaço, tem a ver com, mas tem a ver com a física, e portanto no caso com a física das partículas, e que de alguma maneira poderá representar uma capacidade tecnológica de concepção de equipamentos que pode ser importante também para depois as aplicações espaciais. Nós estivemos envolvidos na produção de detectores de partículas, em particular na face, digamos, mecânica de concepção dos diversos detectores com o LIP Coimbra, numa coisa chamada câmaras resistivas temporizadas, que são umas câmarazinhas que detectam partículas em elétrodos que têm placas de alumínio e vidro, e são sei quantos elétricos é feito num acelerador de partículas. Após a colisão, os físicos que me perdoem aqui as asneiras que eu disser, mas eu sou mecânico, não sou físico, né? E conseguimos, de facto, conceder, em termos mecânicos, o suporte físico que necessário para que aqueles detectores pudessem funcionar, e funcionaram até agora bastante bem. Aquilo, se quiserem, mais em termos gerais, também daquilo que eu vi hoje e da experiência que vamos tendo, é que são projetos, todos estes projetos que estão de facto para além da tecnologia corrente, digamos assim, são projetos muito demorados, que implicam imensos recursos, mas implicam tipicamente muito tempo. Tempo mesmo, e às vezes talvez as pessoas que não estão ligadas a eles tenham uma noção um pouco, diria eu, romântica desta questão do espaço e daquilo que se faz, mas para construir, imagino que a antena da Pantelhosa, que eu também já conhecia por outras razões, ou o detector de partículas, ou um equipamento qualquer neste campo, há imensa coisa que tem que se fazer, de base, de sapa, eu diria, se quiserem dar esta imagem, de trabalho de pá e pica, digamos assim. E esse trabalho tem que ser um trabalho consequente, e em passos certos e sólidos. Portanto, a base tecnológica destas questões tem que ser, de facto, uma base muito sólida. O que é que uma instituição com as características do Instituto Politécnico de Leiria, em particular da escola, a que tenho a honra de presidir neste momento, tem que pode dar a este tipo de projetos? É, de facto, essa ligação à tecnologia. Nós temos uma ligação fortíssima à tecnologia, uma ligação fortíssima às empresas, ao tecido produtivo, e, portanto, conhecemos, diria eu, enfim, se quiserem, se puder puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, como ninguém, aquilo que, de facto, se pode fazer, e a tecnologia que, de facto, permite fazer coisas. Se temos um princípio físico que é necessário construir um detector, pois então esse detector tem que ser feito de placas, essas placas, e permitam-me dar o exemplo do projeto que estive imediatamente ligado. As placas têm que ser construídas, elas têm que ter uma determinada rugosidade, não podem ter cantos por causa da concentração de cargas elétricas, e isso implica um determinado polimento, uma determinada tecnologia que, normalmente, as pessoas que concebem essas questões em termos da física teórica não conhecem e têm dificuldade em dominar. Portanto, aquilo que me parece muito importante, aquilo que foi dito aqui hoje, é que esta sinergia é extremamente importante, não só ao nível dos centros de investigação, ao nível da investigação teórica, é importantíssima, ao nível da investigação tecnológica, e depois é também muito importante ao nível da aplicação prática dessa investigação tecnológica, e, portanto, na concessão dos processos construtivos, eu diria industriais, que vão levar à concessão, à produção destes equipamentos. É nesse aspecto que eu acho que uma instituição como a nossa tem um papel a desempenhar. Alberto, já vou contigo.
Então, boa tarde. O meu nome é Alberto Negrão. Eu sou atualmente professor adjunto, equiparado a professor adjunto no Instituto Politécnico de Leiria. Comecei funções no início deste ano, portanto, é extremamente recente. De facto, o Instituto Politécnico de Leiria não tem, segundo foi dado a conhecer até o momento, tradição na investigação em astronomia. Portanto, basicamente, sou a única pessoa que ainda faz alguma investigação em astronomia. Portanto, o meu percurso basicamente foi este. Fiz o doutoramento pela Universidade de Lisboa, depois trabalhei em Paris durante 4 anos. E estava no ano passado, portanto, a exercer um pós-doc em Roma, portanto, na análise de dados de uma sonda espacial que atualmente orbita Saturno e que, de vez em quando, passa por Titã, que é um satélite de Saturno, faz observações e, portanto, eu estava exatamente a analisar, através de modelos atmosféricos informáticos, as observações exatamente desse satélite. Entretanto, apareceu esta oportunidade aqui para trabalhar no Instituto de Técnico de Leiria e aceitei. Ao mesmo tempo, continuo, digamos agora num regime mais em part-time, digamos assim, a colaborar com este instituto, que é o Instituto de Física do Espaço Interplanetário em Roma. Continuo a colaborar com essas pessoas em Roma, como fazia no ano anterior. E é isso que atualmente faço. Portanto, o que eu queria dizer, basicamente, portanto, tendo em conta tudo o que eu disse, e tendo em conta que, de facto, o Instituto Politécnico, em termos de investigação, não tem nem de perto, nem de longe, uma massa crítica de investigadores em astronomia e astrofísica, eu queria dizer que eu, de certa forma, posso representar o que acontece, em larga medida, a um grande número de investigadores que são formados com dinheiros europeus, mas também portugueses, que são pagos pelo ECT, em geral, são pagos para fazer os seus doutoramentos, vão para fora, estudam cá, e depois não existe uma continuidade. Por exemplo, eu falo em particular em ciências planetárias. Não existe nenhum grupo forte em Portugal, pelo menos que eu conheça, nenhum grupo forte, permanente, como já foi dito aqui, com massa crítica suficiente para fixar investigadores que tenham feito doutoramentos em ciências planetárias, por exemplo, neste caso já é no estudo de galáxias, estrelas, enfim, núcleos ativos não será tanto assim, penso eu. Mas em ciências planetárias não é assim. E o que acontece é que, de facto, as pessoas têm que fazer opções. Opções, digamos, a longo prazo. Não é tanto que as pessoas têm que ter garantias que existem possibilidades de permanecer com um contrato, enfim, mais com maiores garantias. Não é que essas garantias têm que existir, mas têm que existir, na minha opinião, as perspectivas de... Eu tenho que ter a perspectiva de, daqui a 5 anos, haver a possibilidade de haver uma instituição que que me apresente mais ou menos garantias ou apresente a possibilidade de que eu não digo eu em particular, porque eu pessoalmente até gosto bastante de dar aulas, não é? Mas que me dê a expectativa de poder fixar-me em Portugal e poder exercer a profissão para a qual eu estudei. E parece-me que isso até agora não acontece. E, portanto, as pessoas, quando querem fazer planos a longo prazo, esses planos a longo prazo passam por não só por opções em termos de carreira, mas também pessoais, começam, digamos, das duas uma, ou mudam ligeiramente de carreira profissional e, enfim, vão dar aulas ou vão fazer uma outra coisa para lá, ou mudam de situação geográfica e escolhem ficar no Instituto Estrangeiro e eventualmente acabam por se estabelecer lá, porque portanto, criam-se laços pessoais, etc., casam, e perde-se o investimento, e perde-se o investimento que eu acho que é importante, que Portugal fez, dessas pessoas, quer dizer. E depois outra questão é a questão também da dispersão, mas isto é uma opinião pessoal, obviamente o que eu estou a dizer não é a opinião oficial do Instituto de Politécnico de Leiria, porque isto não, nada disso foi consertado, mas uma outra questão é a questão de dispersão também das áreas de estudo. Não me parece que Portugal tenha tantos fundos disponíveis que possa criar centros de estudos de, digamos, de galáxias, depois um outro centro forte em ciências planetárias, depois um outro centro forte em... Acho que devia haver uma certa especialização, um centro forte, mas confinado a um certo tema, de tal forma que houvesse uma orientação dos próprios doutoramentos futuros das pessoas interessadas em fazer astronomia. Enfim, um certo incentivo, não quer dizer que depois as pessoas não possam estudar aquilo que queiram, o que quiserem, mas seria importante haver um certo incentivo para uma certa área, para depois exatamente as pessoas fixarem nesse instituto, que até agora funciona melhor, penso eu, será o Instituto, o Centro de Estudos do Porto. Acho que é importante haver essa especialização. E depois também acho que também é importante referir aqui outra coisa, que é, porque foi o tema desta reunião, que é perceber qual é a influência de uma política espacial no desenvolvimento do país. Pelo menos era o que estava escrito no mail. E acho que a questão da astronomia não pode ser negligenciada, porque deve ser das poucas áreas da ciência que é mais apelativa à população em geral. As pessoas interessam-se por astronomia, interessam-se por notícias de astronomia, interessam-se quando é descoberta uma supernova, porque é visualmente, até visualmente estética, tem uma beleza estética, e as pessoas interessam-se por isso. E isso é um fator que não pode ser, de facto, negligenciado. E haver um grupo de astronomia que funciona bem, com resultados que são reconhecidos quer em Portugal, quer no exterior, isso, a longo prazo, leva pessoas, leva estudantes para a ciência, leva pessoas interessadas por física, por matemática, porque vê uma aplicabilidade prática dos seus estudos em física e matemática. As pessoas, parece-me que os estudantes hoje em dia não vê uma aplicabilidade prática, tirando, enfim, telemóveis, computadores, etc., de um curso de física. E não sei se até que ponto é que, enfim, fazer telemóveis será tão apelativo como fazer astronomia. Portanto, acho que é um fator importante e muito particular da astronomia. Quer dizer, pronto, era isto que eu queria dizer.
O colega de Leiria pôs o dedo numa fita importante. Em Portugal não há gestão de tecnologia. E o estabelecimento de sinergias entre os sectores de aplicação que eu disse há pouco, espaço, astrofísica, defesa, segurança, etc., pressupõe gestão de tecnologia. Gerir e fazer desenvolver a tecnologia é muito caro. Quando se passa de um nível de, digamos assim, de maturidade tecnológica para o outro, provavelmente o investimento vai aumentando exponencialmente. Em Portugal, parte do princípio de que uma boa ideia feita em laboratório, no dia seguinte, se houver uma empresa que lhe pegue, é transformada num produto. Ou seja, entre o conhecimento básico e o produto, inventou-se uma palavra, uma chamada buzzword, chamada inovação, que não existe em nenhuma prateleira do supermercado, que não vem resolver nenhum problema do mundo, sem que previamente a tecnologia seja gerida como uma realidade. Tem um ciclo de desenvolvimento de 5 a 10 anos, e os colegas de Leiria sabem exatamente o que é que isto significa, sem a qual os produtos não existem ou não passam os testes de robustez, qualidade, eficácia, etc., etc., etc. E que é muito cara. Bom, nós temos orçamentos macros e, portanto, é compreensível, porque a razão é que não se investe em tecnologia. É compreensível, digamos assim, em termos de vistas curtas. O que não se pode é pretender que o conhecimento básico se transforme em produtos com mercados exportáveis, se não se fizer o ciclo do desenvolvimento tecnológico. Infelizmente temos o Ministério da Ciência que funciona razoavelmente bem em termos de ciência, mas o Ministério da Ciência e Tecnologia, desculpem, mas tecnologia é coisa que não é gerida. E quando nós somos confrontados com agências como a ESA e a EDA e outras, que sabem muitíssimo bem o que é gerir tecnologia, que sabem exatamente os centenas de milhões de euros que numa escala europeia mobilizam para desenvolver tecnologia até um extremo operacional extremo, que é um satélite a funcionar durante 10 anos, porventura com gente lá dentro, no caso das naves tripuladas, constatamos aquilo que não temos. E para chamar a atenção para as sinergias, por exemplo, está em curso neste momento a harmonização das taxonomias tecnológicas da ESA e da EDA, precisamente porque se reconhece o óbvio, que as tecnologias são as mesmas e que, porventura, com algumas diferenças de calão, de terminologia, o esforço de desenvolvimento tem que ser harmonizado para não haver duplicação de investimento público. Porque não tenhamos ilusões, as empresas e nós próprios somos peritos em duplicar, cofinanciar, digamos assim, o mesmo desenvolvimento, quando percebermos que há duas fontes distintas que pagam a mesma coisa e que não se falam entre si. Portanto, é um chamado desperdício com dia grande. E é precisamente porque à escala europeia a harmonização tecnológica tem, ou a falta dela, tem um custo económico gigantesco que se começa a harmonizar e de procurar gerir em termos de Bruxelas e não só. E, portanto, em termos destas organizações multilaterais, que não dependem da Comissão, pelo menos em grande parte, pôr em comum os esforços de desenvolvimento, para isso parte-se de uma terminologia consensual e depois harmonizam-se as políticas nacionais de desenvolvimento tecnológico e as políticas assumidas coletivamente no âmbito da EDA, da ESA, da EMETSAT, etc, etc, etc. Portanto, a questão da gestão de tecnologia é uma questão sem a qual, provavelmente, esta Comissão, se reunir daqui a 10 anos, se vai confrontar com as mesmas caixas, porque, por um lado, temos o conhecimento básico associado aos colegas, digamos assim, diretamente ligados às ciências, à astronomia, à astrofísica básica, e depois temos uma terra-de-ninguém que faz com que a construção de um sistema operacional seja um exercício diabólico, em que o financiamento é conseguido, digamos assim, dois em dois anos, começamos uma coisa e não sabemos se vamos ter dinheiro para passar para a fase seguinte e não sabemos, portanto, se podemos cumprir os nossos compromissos relativamente a uma instituição internacional, porque a satisfação desses compromissos está dependente de um financiamento que é para arranca e que é gerido através de critérios. São sempre discricionários, mas são imprevisíveis em muitos casos, porque hoje, aquilo que hoje é relevante no contexto de um compromisso internacional, daqui a dois anos, numa outra comissão de avaliação de projetos da FCT, passa a ser pura e simplesmente mera engenharia, mera tecnologia e, consequentemente, não merece ser financiado em comparação com projetos de física fundamental ou de outra coisa qualquer. Portanto, esta realidade da gestão de tecnologia é uma realidade fundamental. As políticas de inovação não servirão de nada se não houver a assunção da gestão de tecnologia. O plano tecnológico tem sido basicamente um mecanismo de aplicar rótulos a atividades, programas, mas que pouco têm tido em termos de desenvolvimento tecnológico baseado no sistema científico nacional, muito têm tido de comprar chaves na mão, pouco têm tido em termos de desenvolvimento da comunidade científica, e nestes contextos internacionais que nós estamos a falar, é uma peça absolutamente fundamental, sem a qual a rentabilização do investimento não é pura e simplesmente possível.
Para a palavra.
Feita pelo meu colega de Leiria, o Dr. Alberto Negrão. Relativamente à questão da dispersão na formação das pessoas, eu julgo que isso de facto foi uma característica muito, muito comum e que possivelmente ainda existe em alguns lados. Mas eu queria acentuar que, pelo menos ao nível do Centro de Astrofísica, e eu refiro-me ao CAUL, neste momento existe uma definição muito clara de prioridades. E essa definição clara de prioridades tem uma tendência para fazer crescer as áreas onde já há algum know-how. E, portanto, neste momento, a captação de novos doutorados, etc., faz-se tentando fazer crescer essas áreas. E o mesmo se passa no CAUP, e não quero falar em nome do CAUP, mas tem essa consciência clara que isso acontece, e nós, de certo modo, estamos muito ligados, porque estamos a tentar fazer coisas semelhantes. Embora eles, a um nível, com uma dimensão maior, como se notou, mas existe uma política nesse mesmo sentido. Claro que ninguém impede a liberdade das pessoas escolherem. Simplesmente existe alguma promoção para crescer em áreas que são consideradas prioritárias dentro do centro. Isso, neste momento, existe. Isto não desdiz o que disse o colega. O que só quero é acrescentar uma tendência atual.
Miguel Tiago.
Muito obrigado. Senhor Presidente, muito obrigado, antes de mais, a todos pela presença e pelas exposições e a partilha também de pensamentos e de experiências. Não é? Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa por ter de me ausentar já. Tinha outros compromissos assumidos. O nosso grupo parlamentar conta com um número que não se pode comparar aos maiores e, portanto, o grupo parlamentar do PCP, portanto, estas engenharias de tempo também se nos colocam e, portanto, temos esta limitação. Ainda assim dizer que destas primeiras exposições que fizeram, portanto, tomámos, obviamente, boa nota, teremos em conta no nosso trabalho, como é certo. Se este trabalho ainda se prolongar, obviamente que também através deste grupo de trabalho, nomeadamente através da Sra. Presidente, Sr. Deputado Odete João, as informações nos chegarão e, portanto, não poderemos certamente ficar alheios ao que aqui for colocado em cima da mesa, e dizer que foi bastante produtivo e gratificante enquanto este trabalho que se está a realizar no âmbito da política espacial. É um trabalho que, no quadro da Assembleia da República, portanto, está a iniciar, portanto, é muito precoce. O acompanhamento político a estas áreas de investigação e desenvolvimento e, portanto, da nossa parte, todas estas informações são bastante preciosas. Portanto, da nossa parte, julgo que posso falar em nome do grupo de trabalho nesta matéria. E, portanto, aquilo que me resta dizer é que, independentemente de eu agora ter de me retirar, sempre que entenderem que faz sentido fazer chegar aos grupos parlamentares ou à Assembleia da República alguma questão que se vos coloca no dia-a-dia do vosso trabalho, obviamente que quer seja ligada diretamente à área de investigação em que trabalham ou aos problemas que se vos colocam de qualquer outro ponto de vista, seja político, laboral, social, etc., que encontram neste grupo parlamentar também uma porta aberta. Também gostaria de dizer a que partes do vosso discurso fui mais sensível e, obviamente, aquelas que registei, sendo as que carecem de mais urgente intervenção por parte daquilo que aqui nos cabe fazer, que é política e não ciência, não é? E, portanto, nomeadamente no que toca à necessidade da articulação entre ministérios, no que toca à estabilidade do corpo de investigadores, certamente se aqui ficássemos durante mais tempo, teríamos um conjunto de outros problemas que se colocam, quer dizer, desde o investimento até à própria política de gestão da tecnologia, como foi agora trazido por último. O rácio de técnicos investigadores, portanto, por aí afora, um conjunto de problemas que se colocam no sistema tecnológico e científico nacional, que certamente também se colocam, porque não são ilhas, também se colocam em quem trabalha nesta área. De qualquer das formas, eu torno a agradecer. Não quero que levem a mal eu agora dizer umas coisas e ir-me embora e não dar a oportunidade de resposta, mas de facto são as contingências do trabalho parlamentar e agradeço muito uma vez mais.
Bom dia a todos. Eu não faço parte do grupo de trabalho, faço parte da Comissão de Educação e Ciência, mas soube tardiamente desta audição e quis vir estar presente. Portanto, só apanhei uma parte, penso que diminuta, das vossas intervenções, que ouvi com muita atenção, tomei nota de alguns aspectos que aqui referiram, que o deputado Miguel Tiago também salientou. Portanto, não me cabe fazer nenhuma pergunta, cabe-me acompanhar este processo, embora não seja a área que me seja adstrita em sede de comissão, mas é uma área que acompanho pelo interesse que a matéria me desperta. Portanto, agradecer a vossa presença e é só.
Ligar o microfone primeiro. De uma forma breve, trazer aquilo que foram os pontos mais referidos ou que eu pessoalmente dei mais importância e gostaria depois de um comentário vosso eventualmente a acrescentar outros pontos ou a acrescentar alguma informação. Portanto, há problemas de base, nomeadamente a questão dos interruptores na ESA, portanto, e da articulação ao nível de Portugal, da articulação horizontal entre os vários ministérios. Um outro problema identificado com as questões de financiamento da investigação, pela investigação e da investigação tecnológica, que foi assim que foi referido, e da questão de termos nestas matérias a necessidade de financiamentos a médio prazo, a longo prazo, e não financiamentos a curto prazo, que eventualmente poderão vir a descredibilizar o próprio país e a não ser possível dar continuidade aos projetos que têm ciclo de vida muito mais longo. Também a importância dos vários patamares, desde a investigação de base, que é essencial para depois termos também a construção de outros patamares ao nível da investigação, que permitem depois aplicações e uma rendibilidade dessa investigação muito mais longa do que aquilo que foi referido aqui como a investigação fácil e chave na mão, não é? Investigação tecnológica de chave na mão. A outra questão é a importância, de facto, do espaço no desenvolvimento do país, e que isso é fundamental por aquilo que já vimos, até pela forma como se vai intrusando em muitas áreas que são do nosso dia-a-dia, mas também que transportam em si mais qualidade de vida, melhores possibilidades de controlo de determinadas áreas e potenciam necessariamente o desenvolvimento do país. Aquilo que eu queria, de algum modo, perguntar é, nestas matérias, partilho as duas versões de forma complementar ao nível da formação, por um lado a liberdade individual de se escolher aquilo que se quer, mas também a liberdade de cada instituição desenvolver e captar para si áreas, investigadores em áreas que sejam, no fundo, e que identifiquem essa instituição. Portanto, e penso que não poderá haver aqui, ao nível do Estado, enquanto regulador, grande... Eu entendo que não deve haver intervenção, porque, acima de tudo, há a liberdade individual de cada um de nós escolher aquilo que quer. A pergunta que eu faço é, naquilo que, e as instituições conhecem-se, onde é que Portugal, e foi referido aqui pelo Instituto das Telecomunicações, portanto, o projeto que está a desenvolver, eu tive conhecimento da notícia pelo Expresso, ao nível dos projetos, quais são aqueles que, num futuro próximo, poderão trazer algum retorno para Portugal e quais são os projetos que, neste momento, têm maior afirmação ao nível daquilo que são as ofertas, digamos assim, da ESA, da Agência da Defesa Europeia e das outras instituições que trabalham nestas áreas e que, de algum modo, poderão eventualmente disponibilizar ou recursos ou cotas para que cada, ou financiamento para que cada enfim, centro, empresa, se possa candidatar a esses projetos ou a esse financiamento. Só um segundo. Chegou o Sr. Deputado Abel Batista do CDS. Parece que intermitentes também são é o grupo de trabalho do espaço que vão chegando e vão sair. Não sei se quer fazer alguma intervenção.
Sra. Presidente, Sra. Coordenadora, só mesmo para justificar que estou atrasado, porque sendo secretário da mesa tínhamos hoje uma delegação do Senado colombiano. Conjuntamente com o Sr. Presidente tivemos que receber, de forma que não me permitiu estar aqui mais cedo. Peço imensa desculpa, depois, obviamente, procurarei todas as informações que foram transmitidas junto do grupo de trabalho e da gravação que aqui foi feita. Muito obrigado.
Eu ia fazer uma palavra. Bom, estou a falar do Instituto de Telecomunicações, nossa comunidade
científico-tecnológica. Portanto, as oportunidades que nós teríamos dentro do espaço, nomeadamente dentro da ESA, eram imensas. Eu gostaria, de facto, que fossem. Os projetos que temos tido até agora têm tido sucesso. O meu colega da esquerda teve um projeto que também temos já uma patente internacional e tem continuidade. Portanto, as oportunidades são imensas. Agora, como digo, era fundamental, e me repito mais uma vez, era nós termos os nossos homens na Agência Espacial. Nomeadamente, haver coordenação também. Portanto, a existência de uma Agência Espacial, eu acho que talvez muito ambiciosa falar de Agência Espacial, os franceses têm, mas haver um gabinete de espaço forte, com staff próprio, não apenas depender de delegados que pertencem a outras instituições que em parte têm com colaborar, isso era, para mim era fundamental. Agora, sobre os projetos, nomeadamente o resultado, eu achava aqui o nome que falava, já teve envolvido.
Sobre a pergunta que foi realizada, e eu acho que no âmbito da ESA, e desculpem estarmos sempre a falar no âmbito da ESA deste lado, mas é a instituição que se dedica mais à tecnologia, ou pelo menos onde nós temos visto mais interesse do ponto de vista tecnológico, e também na EDA, mas na EDA temos outros problemas. Portanto, no caso da ESA, há um programa que é o ARTES, portanto, o ARTES 1 até 5 é um programa específico da ESA, que visa claramente o segmento espacial e são programas que vão desde a parte de ciência tecnológica, portanto de investigação para a tecnologia, até à criação de produtos ou subprodutos que utilizem sempre o segmento espacial. Obviamente que a Agência Espacial Europeia interessa-lhe que se use o segmento espacial, interessa-lhe que se use os satélites que eles lançam lá para cima e, portanto, esses programas acho que são muito importantes para Portugal porque podem permitir, como permitiram, por exemplo, no caso do Instituto de Telecomunicações, nós construímos um consórcio com mais duas empresas startups na altura, que era a iDreams e a Miguel Rios Design, e construímos um fato de bombeiros que tem uma patente internacional agora e que se espera que vá ser comercializada no futuro. Portanto, desse ponto de vista, acho que foi muito importante para a indústria portuguesa criar produtos novos, produtos inovadores e que não têm aplicação e venda em Portugal. Portanto, têm aplicação e venda internacional. Por exemplo, neste momento, o que está a acontecer na Austrália, se os bombeiros tivessem aquele fato, provavelmente teria-se poupado algumas vidas do ponto de vista dos bombeiros, etc. Portanto, há aqui muito interesse na ESA, mas eu volto a dizer, o único problema que nós temos identificado é termos alguém, teria todo gosto que fosse uma senhora também, que estivesse do outro lado, portanto, ter alguém dentro da ESA que nos viabilize esta relação, de facto, esse é o maior problema que temos identificado. De resto, acho que tem todo o interesse manter o programa, desde que seja maximizada o retorno, obviamente.
Márcio Monteiro, do Centro de Astrofísica, perguntava-nos que projetos são prioritários. Eu confesso que tenho dificuldade em escolher, porque o centro da nossa dimensão já tem vários projetos em diferentes áreas e, portanto, eu não vou dizer este é mais interessante que este. Eu diria as coisas de outra maneira. De facto, nós temos construído, ao longo do tempo, nomeadamente com a cooperação que temos com a Universidade de Lisboa, grupos, equipas em áreas científicas prioritárias que nós consideramos cientificamente mais interessantes, portanto, que estão em crescimento a nível internacional. E temos dentro dessas áreas apostado em projetos de grande dimensão, de longa duração, quer na ESA, quer no ESO. E, portanto, tem sido direcionado o nosso crescimento nesse sentido. E, portanto, se nós queremos salvaguardar a nossa capacidade de continuar a participar nesses projetos, eu acho que o importante que eu gostaria de pedir era o apoio para a criação de estruturas nacionais que possam consertar estratégias e de certa maneira, conjugar capacidades. Eu só estou a falar da astronomia. Né? Obviamente, já percebemos todos que as ciências do espaço são muito mais que a astronomia. A astronomia é a ponta da investigação fundamental. Certamente nós temos um papel importante também, como o colega José Rebordão afirmou, em fazer a ligação com a parte instrumental, porque nós damos o contexto em que as coisas surgem e damos a utilização final, muitas vezes, no âmbito da ESA. mas aquilo que eu gostaria de dizer é que, em vez de estar a dizer que, não, que há um ou outro projeto que seria mais interessante, que eu não me atrevo a dizer, se os meus colegas ouvissem, diriam que é exatamente. Portanto, nós já temos vários projetos de correio que são interessantes. O que nós queremos é ter a capacidade de continuar envolvidos nesse projeto conjuntamente com os nossos colaboradores a nível nacional. E, portanto, eu gostaria que a política nacional fosse nesse sentido de criar uma infraestrutura que nos permita rentabilizar, de facto, a capacidade que já temos instalada.
Boa tarde, Rui Agostinho, da Universidade de Lisboa, o Centro de Astronomia e Astrofísica. A pergunta que colocou agora, no final, cuja resposta está direcionada para a parte tecnológica, eu devo dizer que concordo plenamente e sou extremamente apoiante de que os benefícios tecnológicos retirados sobre esta iniciativa, ia dizer aventura espacial, sobre esta iniciativa de apostar fortemente nisto, através dos protocolos que estão assinados e que envolvem imenso dinheiro, são fundamentais ao país. E nem vou colocar isso em questão. Então, em particular, eu sempre estive ligado à experimentação e aos laboratórios e sou um apaixonado por essas coisas, apesar de estar do lado da astrofísica agora. Mas, de não menos importância, ou talvez até de maior importância ainda, diria eu, é o impacto que estas coisas têm para a educação das pessoas. E a formação, e aqui foi chamada a atenção, que é a astrofísica, tem, em particular a astrofísica, mas isto é transversal um pouco às outras áreas, as coisas do espaço ligam-se, é um veículo excepcional para incentivar e despertar os interesses para as pessoas aprenderem e criarem conhecimento. E isso é a raiz de qualquer sociedade, do desenvolvimento de qualquer sociedade. Portanto, é de facto esse aspecto em particular. Eu sou confrontado, e não sou eu, toda a gente que vai falar às escolas e com os jovens e com o público, sabe que todas as pessoas estão à espera para perguntar, fazer aquela pergunta final que é, então nós o que é que fazemos? Se uma descoberta do espaço tiver lá um nome português, epá, isto tem um impacto excepcional. Mas tem. Não é só na construção das peças. Claro que sim, as pessoas perguntam, então e nós fazemos o quê? Quando este satélite foi lançado, nós fazemos o quê? E toda essa dinâmica ligada com a indústria, com a capacidade tecnológica do país, que tem vindo a subir, e se forem, apareceu na última feira das coisas ligadas com a ESA, já muitas, eu diria, pequenas indústrias, pequenos grupos que se formaram para participar ativamente na aventura espacial. Há muita coisa, como o professor Bordão dizia, são aventuras que os prazos são de 10 e de 15 anos. Portanto, quem embarca nisto tem que garantir que funciona. E essas pequenas indústrias muitas vezes não vão poder viver só disso. Há esse lado, mas há o lado da descoberta científica também. E esse lado leva os jovens e leva as pessoas a querer saber. A minha análise é que o país está cientificamente, e agora vou reportar-me ao lado da astrofísica, que eu conheço melhor. Conheço também muito bem os colegas que estão na parte da meteorologia e do projeto EUMETSAT, que é fundamental à sociedade também, porque tem a ver com o clima, com a meteorologia e com os impactos de risco imediato que existem. Eles poderão falar em detalhe sobre isso. Mas do lado da astrofísica, o que é que se vê no nosso país? A comunidade científica já tem peso. Já tem peso para embarcar de uma maneira coesa e integrada num grande projeto. Portanto, o lado científico pode fazê-lo. Vou chamar a atenção, já foi aqui mencionado, e muito bem, e vou apenas chamar a atenção que o primeiro grande projeto que eu vi acontecer no nosso país a essa escala de coesão foi o projeto Gaia. O projeto Gaia já não é o projeto de um centro, de uma ou duas pessoas, envolve muitas dessa gente que aqui estão e muitos dos colegas que aqui não estão. É um projeto nacional de muito peso, que foi financiado, mas precisa, de facto, de ser continuado. O projeto Gaia não está acabado, vai ser lançado em 2011. Estão aqui pessoas coordenadoras que poderão falar de grandes detalhes sobre isso. E foi a primeira aventura. Todos nós sentimos que, para embarcar na próxima aventura do lado científico, e vou fazer depois aqui um parênteses sobre isto, esta aventura exige equipas científicas grandes porque os interlocutores internacionais querem saber que Portugal tem capacidade de puxar por isto também. E aqui mete-se a questão da estabilidade das equipas científicas. Estamos a falar a 10 e a 15 anos, projetos a 10 e a 15 anos. A estabilidade é fundamental. O parênteses que eu estava a fazer tinha a ver, para além dessa credibilidade científica, agora perdi-me. Era o parênteses, que eu fiz o parênteses e não me tive a ver, esqueci. Pronto, essa credibilidade, o Gaia foi a primeira aventura. As outras têm que, e estão-se a montar aqui projetos à escala nacional para avançar. O que é que o jovem, o que é que as pessoas vão ver? As pessoas querem que um nome português esteja lá. E quando nós dizemos, ah, mas os portugueses estão a descobrir planetas extrasolares, e eu desenhei o mapa da emissão da rádio galáxia, da emissão de rádio nas micro-ondas da nossa galáxia, e participei, isto traz os jovens para as escolas e para o conhecimento, para a ciência, genericamente. Portanto, o que é que isso vai afetar no tecido social português? É que são estes jovens, são estas pessoas que constituem firmas. São estas pessoas que criam um know-how para construir as tecnologias de voo e para construir a indústria ligada à defesa. São estas pessoas. Portanto, esse aspecto que parte da ciência precisa do apoio da ciência. Qual é o problema da ciência? O problema da ciência é que nestes projetos espaciais, e como o professor Rebordão muito bem mencionou, os cientistas estão limitados na sua participação. É na concepção da missão inicialmente, e pois é uma questão extremamente tecnológica, precisa de apoios concertados nacionalmente, e depois na parte final, quando aquilo voa e as pessoas, os nossos alunos, os nossos pós-docs e toda essa gente participa. Os entretantos, que são 10 anos, é um lado do apoio que tem que ter estável, tem que ter uma política, foi muito bem explicado aqui pelo professor Rebordão, uma política de coordenação nacional, de estabilidade. Portanto, resumindo rapidamente, a questão da educação, que está associada a isto, e é uma educação para a cidadania, completamente para o desenvolvimento do país, é tão importante quanto o impacto imediato das coisas da indústria. Resumindo.
Fica também dar aqui um bocadinho a chega nesta questão mais geral. Eu poria a tónica fundamental daquilo que ouvimos aqui, se quiserem, lá é de resumo, punha aqui dois ou três pilares fundamentais. Um deles que vimos aqui todos é, e várias pessoas falaram nisso, é a questão de não existir, eu vou também, como o professor Neves o fez, pôr entre aspas, mas já não existe uma agência portuguesa, digamos, do espaço. Eu gostava de chamar a atenção para o seguinte, não, provavelmente não será produtivo se existir esta agência que mande no resto, e desculpem usar estes termos tão lianos, mas esta agência tem que ser duas coisas, tem que ser principalmente um procurador e um conector, no sentido de criar os contactos, ou seja, ser o promotor dos contactos, tem que ser a agência que conheça, tem que ser o objeto, como é que se diz, desculpem usar o hub, digamos, desculpem usar a palavra inglesa, não me ocorre a portuguesa, que faz, que conhece a realidade nacional em termos de científicos e em termos tecnológicos, que é capaz de a pôr a falar uma com a outra, é capaz de a pôr em produção, diria eu. Não deve ser esta agência a tomar depois, eu diria, a liderança, dizer tu fazes isto, tu fazes aquilo e tu não mexes aqui ou tu não mexes acolá, porque senão aí a coisa fica entornada, como todos nós já sabemos. É preciso ser uma agência com uma grande capacidade de ligação, mas ao mesmo tempo com uma enorme humildade no trato com as diversas instâncias do tecido, quer científico, quer tecnológico. E depois, a necessidade que me parece imperiosa de aproveitarmos a dois níveis a integração de Portugal nestes grandes projetos, em particular europeus, não necessariamente europeus, porque há outros projetos também transatlânticos, talvez não tão fortes, mas em termos europeus, em duas vertentes. Uma vertente de estar na produção destas experiências e depois uma outra vertente importante, que é no acesso ao que estas experiências dão de conhecimento tecnológico, de aplicações diversas daquelas que foram inicialmente previstas e nos dados que estas experiências nos dão para a gestão daquilo que é o país. Estou-me a lembrar nos projetos de monitorização ambiental, por exemplo, que depois a utilização pelas empresas portuguesas, pelas entidades portuguesas, daquilo que é o produto, digamos assim, destas missões é extremamente necessário e digamos que essa agência poderia também fazer o papel de facilitador do acesso a esses dados e a essa informação por parte quer das instituições, quer das próprias empresas ao nível nacional.
Questões fundamentais é, de facto, a profissionalização das delegações, ou da delegação. Profissionalização, portanto, um corpo permanente da delegação, chamamos de agência, chamamos de o que quiser, gabinete, mas provavelmente não restrito ao espaço, porque, como disse, há várias entidades internacionais que partilham as problemáticas, os critérios de qualidade e de aceitação, as tecnologias, etc. E do lado de cá, os interlocutores são basicamente os mesmos. Não faz sentido estarmos a criar várias entidades para dialogar basicamente com as mesmas entidades do lado de cá, seria um desperdício, e não temos gente para fazer essa função. Com delegações profissionais, de facto, é esta função de escarafunchar dentro das organizações e arranjar maneiras de que os nossos interesses aterrem e sejam acolhidos, é viável. É isso que todos os países fazem. Nós é que não temos essa atitude proativa, no sentido de estar em Paris, na Holanda ou na Alemanha o tempo suficiente para convencer os técnicos e os colegas do lado de lá de que o nosso caso vale a pena em termos tecnológicos, científicos e financeiros e, portanto, tem todas as peças para caminhar. Portanto, e a segunda questão é o orçamento único. A maneira como o orçamento de espaços é constituído é vergonhosa, ineficaz e ineficiente. Se olharmos para os programas de grande impacto, obviamente concordo com tudo aquilo que foi dito em relação à ciência e à influência da parte científica na educação dos jovens, mas se olharmos, por exemplo, para os projetos de grande impacto mediático, o Galileu, por exemplo, e o PNES, o que é que nós vemos? No Galileu, a intervenção científica é nula. E, todavia, a intervenção industrial tem sido extremamente significativa. Portanto, o que é que isto vai significar? Significa que, depois de decorrer esta primeira fase de construção da infraestrutura, fica toda a gente muito contente, porque os indicadores estatísticos foram ótimos, mas serviços operacionais, equipamentos operacionais feitos por portugueses, pelo menos com controle português, a explorar o mercado, sabe. Portanto, há obviamente aqui trabalho de casa que tem que ser feito para fazer com que a indústria possa eventualmente manter-se ativa nos fornecimentos de sistemas e serviços Galileu, beneficiando de alguma tecnologia e conhecimento básico que existe na comunidade científica. Porquê que isto não acontece? É difícil de perceber porque a razão é que a comunidade científica não está interessada no Galileu. Bom, mas uma das razões, certamente, é que não foram lançados internamente concursos específicos para forçar a sair dos gabinetes universitários algumas ideias, algumas dicas que eventualmente pudessem ser adequadamente desenvolvidas e seguindo a tramitação da evolução de tecnologia do conhecimento, eventualmente dar origem a qualquer coisa gira, a qualquer coisa que pudesse, porventura, dar origem a uma maneira diferente de encarar o serviço ou de implementar o serviço que ele deu. Já na área do GNES, que é outro grande projeto emblemático, a situação é ligeiramente diferente, aí talvez peque pelo oposto. Há muita atividade larvada, desagregada, associada à problemática GNES. Há empresas que estão a investir na operacionalização de alguns serviços GNES. Existe um ex-libris político, que é o GNES África, totalmente inoperacional até agora. Portanto, há realmente ainda muita coisa a fazer e ainda não é tarde para articular os interesses empresariais de produção de serviços e os interesses científicos associados às ciências da Terra, alimentadas por dados espaciais e todas essas coisas. Portanto, é um sistema que ainda está, digamos assim, a ser montado. Portanto, são certamente dois projetos emblemáticos de enorme dimensão. Mas, de maneira geral, a tecnologia desenvolvida no âmbito do espaço vale por aquilo que ela pode ser, pelas utilizações que dela podem ser feitas fora do sector espacial. As empresas já perceberam isso. A ESA obriga a critérios de engenharia, de qualidade, de verificação, de validação, rigorosíssimos. Tudo isto é um ativo fundamental para que as empresas coloquem basicamente o mesmo tipo de coisa e as mesmas tecnologias em sectores de uma maneira competitiva. E, portanto, é esta, este desvase horizontal de capacidades de engenharia tecnológica que faz com que o investimento de ESA possa ser um investimento produtivo, desde que depois existam os instrumentos adequados para fazer aumentar a maturidade tecnológica, para apoiar um pouquinho a passagem de uma tecnologia de um sector para o outro, porque para o conhecimento base seja o mesmo, há sempre investimentos a fazer. E eles não são apoiados pelos mecanismos de inovação, porque tudo depende, sei lá, do número de unidades produzidas, e quando se fala em produzir 10 ou 15 unidades, isso não é suficiente para viabilizar do ponto de vista económico e financeiro um determinado projeto. Ou seja, quantifica-se aquilo que não pode ser quantificado, tomam-se decisões com base em indicadores pseudo-quantitativos que, pura e simplesmente, destroem a viabilidade tecnológica de uma ideia.
Sobre a questão das sinergias entre áreas. Pegando na definição de comunidade científica barra científica, comunidade científica barra tecnológica, que é uma das definições mais inteligentes que eu ouvi nos últimos tempos, sobre comunidade científica, pelo menos para quem vem de uma comunidade de formação, de uma comunidade científica barra científica, e que agora vive num centro de comunidade científica barra tecnológica, e que, enquanto-me a coordenar, um projeto de comunidade científica barra científica e comunidade científica barra tecnológica. Basicamente é o seguinte, o tipo de atividades que nós fazemos teve um relativo sucesso, mercê da sinergia entre áreas. E as áreas que, de certeza, que se fossem concentradas só na comunidade científica barra científica, não teriam sucesso. Porquê? Porque o motor, depois disto, tem um forte tecido tecnológico que tem que ser apoiado e que, seja lá o que suceder dentro de agências, gabinetes, etc., tem que ter pessoas com forte conhecimento tecnológico e uma visão entre áreas e que estas não sejam estanques. Eu dou um exemplo. A radioastronomia, neste momento, o motor tecnológico para a radioastronomia são as tecnologias de informação e as telecomunicações. A radioastronomia foi desde muito tempo o utilizador sofisticado das telecomunicações, hoje em dia inverteu-se. São as normas para a telefonia móvel que impõem exatamente as características tecnológicas dos dispositivos que são utilizados na recepção, sobretudo para os projetos dos próximos 20, 30 anos. Um exemplo. O outro exemplo que nós temos tido sinergias com bastante sucesso, e tirando partido do sistema de polos do IT, com esta gente toda, e os contactos depois com pequenos grupos, é também o contacto com outros grupos, por exemplo, a física nuclear. Nós até apresentamos na ANACOM, na Fundação das Telecomunicações, num encontro patrocinado pela ANACOM e pela URSI, o Comitê Português da URSI, de facto uma sinergia entre radioastronomia, telecomunicações e física nuclear, com um grupo da refletometria do ITER, pelo Luís Cupido, onde a partilha de tecnologias é muito semelhante. Que vai desde semicondutores, tecnologias de informação. E, basicamente, se eu não tivesse caído de paraquedas, não é bem caído de paraquedas, mas não tivesse encontrado este esqueleto tecnológico extremamente ramificado, onde, de facto, a informação passa muito razoavelmente no item, eu teria imensas dificuldades em encontrar. E mais, eu teria imensas dificuldades em convencer uma comissão da área científica barra científica de que isto era possível. Porquê? Por causa exatamente da falta de comunicação, de vasos comunicantes entre áreas. Portanto, é um aspecto fundamental. Portanto, é sinergias entre áreas e que as pessoas que provavelmente estejam a reparar nisto, reparem, têm que ter formação, não é formação, têm que ter algum conhecimento de causa e ter a habilidade para ir falar com os interlocutores, os especialistas em semicondutores, telecomunicações, tecnologias de informação, sistemas de aquisição de dados na física nuclear, na física de partículas, nas aplicações mais tecnológicas. Senão, a ciência, pela ciência, não terá substrato. E hoje em dia há domínios, como o nosso, onde isto é episódico, é cíclico, onde de facto o desenvolvimento tecnológico, em certos sentidos, para o utilizador, para o cidadão, é claramente o vetor principal a fomentar a ciência.
Acrescentar, não sei se o Sr. Deputado Abel Batista, nesta última ronda, quer colocar alguma questão?
Nosso Sr. Presidente, só lamentar o facto de não ter assistido desde o início às informações que foram transmitidas, porque estas últimas foram muito importantes para o nosso trabalho. É um privilégio estar numa sala onde estão 10 dos melhores cientistas portugueses nesta área, e portanto eu terminaria exatamente com aquela questão que aqui foi referida aqui por sua professora, que é a questão das sinergias e do complemento de sinergias e do princípio dos vasos comunicantes entre uma coisa e outra. Eu acho que isso é que é fundamental, e não sei se foi este sempre o tema, mas o tema que ficou aqui para mim é realmente a necessidade urgente de se criar uma agência, um gabinete, uma entidade, um organismo qualquer que possa ser simultaneamente coordenador e facilitador do trabalho que está a ser feito em diferentes sítios e que, por vezes, pelos vistos, parece não estar a ser tão comunicativo e comunicar tão facilmente como aquilo que seria de esperar, e o país não tem recursos para poder desaproveitar os excelentes recursos que tem nesta área. Nós já sabemos que alguns já têm sido utilizados, mas é possível, além do hardware e do software que já é produzido, é possível fazer muito mais, é possível criar aqui riqueza nacional que podemos eventualmente exportar naquilo que às vezes as crianças às vezes nos dizem que é e o que é que nós fazemos. Eu acho que às vezes as perguntas tão infantis que são feitas pelas crianças são aquelas que se calhar são as mais importantes de serem feitas.
Não tenho mais nada, só queria acrescentar o seguinte. Uma das preocupações, portanto, nós já estivemos aqui para o espaço com o conjunto de empresas que são associadas da para o espaço, e de facto o denominador comum que ficou foi exatamente este. Faltam interlocutores que coloquem Portugal no centro da ESA e que sejam capazes, de facto, de passar a informação. Eles também se queixaram um pouco da informação, da dificuldade de aceder à informação, da dificuldade depois ao nível dos concursos, da linguagem diferente entre o financiamento pelo 7º quadro comunitário e o financiamento da ESA. Reconheciam também que era necessário uma articulação transversal dentro, ou horizontal dentro de Portugal, para que todos possamos falar a mesma linguagem. Portanto, fica aqui as vossas opiniões, o vosso contributo, que é essencial para uma matéria que reconhecemos fundamental e que só agora a Assembleia da República está a trazer para a agenda política. Portanto, este primeiro contacto pode ser, desculpem a minha ignorância incipiente da minha parte nas perguntas que fiz ou nas questões que coloquei, mas efetivamente estamos na fase da compilação da informação, de ouvir todos as instituições que trabalham nesta área, para depois podermos tomar as medidas políticas que entendermos necessárias, mas que para já aqui identificava por todos aqueles que ouvimos uma coisa que é essencial. Portanto, e pelo menos aqui, politicamente ou não politicamente, estamos todos de acordo. Sim, se faz favor.
O que é que o grupo vai fazer? Isto gostava de saber qual é, para influenciar, tentar influenciar o executivo, o governo.
Vamos receber novamente um conjunto de entidades, tal como recebemos hoje, e o Centro de Geofísica da Universidade de Évora, o Centro Multidisciplinar de Astrofísica do Instituto Superior Técnico, a Sociedade Portuguesa de Astronomia, por aí fora. Portanto, vamos elaborar um relatório com os contributos de cada uma das entidades, independentemente de cada grupo parlamentar tomar as medidas políticas ou as iniciativas legislativas que entender. A presunção do grupo de trabalho, deste grupo de trabalho desde o início, é poder ajudar a que este assunto, de facto, portanto, as políticas espaciais, tenham o lugar devido nas opções dos nossos políticos, e nomeadamente de quem está no governo. Portanto, a elaboração de um relatório, eventualmente ainda a visita a uma ou outra instituição, Não está ainda agendado, porque nós estamos muito apertados de agenda, como já perceberam, é difícil reunir as pessoas. As pessoas têm sempre mil coisas para fazer e às vezes também ficam presas no trânsito. Nem o Galileu lhes vale. Nem o Galileu lhes vale, porque isso é da incompetência de quem faz a sinalização e não é capaz. E não é capaz de pôr a devida informação nos locais certos, mas basicamente a ideia é esta: ouvir as outras instituições, fazer um relatório, hipoteticamente uma conferência ou uma audição sobre estas matérias e, independentemente da tomada de medidas políticas por cada grupo parlamentar, procurar junto do Governo que esta matéria seja trazida para a agência, para a agenda política, e basicamente há aqui já contributos que são essenciais para se tomarem as iniciativas necessárias para que isto seja uma realidade. Só acrescentar que este grupo de trabalho, para além de ser proposto na Comissão de Educação, que eu já disse, tem de algum modo, por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, o cuidado de acompanhar, uma vez que não foi nunca abordada esta matéria aqui na Assembleia da República.